Papo Medicode. Este é o podcast Papo Medicode. Evidências científicas com enfoque prático e didático sobre vários temas médicos. Especialistas da linha de frente debatendo medicina com propriedade, sem enrolação. Medicina intensiva, emergência, medicina do esporte, residência médica e muito mais. Organizado e alimentado pelos doutores Guilherme Almeida e Áureo do Carmo Filho. Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo Medicode. Nosso bate-papo semanal sobre medicina, onde eu, Dr. Áureo do Carmo e Dr. Guilherme Almeida, estamos aqui sempre para conversar sobre algum tema médico de interesse do nosso dia a dia. Chamar aqui meu amigo Guilherme para a gente começar aqui nosso Papo Medicode de hoje. Fala, meu amigo.
Fala, Áureo. Tudo bem, amigo? Hoje a gente tem um Papo Medicode aí de um tema que é uma síndrome clássica, né, da medicina, né? Talvez ela é comum, né? Ela não é tão incomum assim. Ela é bem comum até. Mas a gente sabe que tem nichos de trabalho, né? Dependendo do que você trabalha na medicina, você vê mais, dependendo você vê menos, que é a síndrome nefrótica, né? Que não é exclusividade dos néfros, né? O néfro pode ajudar a tratar ou tratar a maioria dos casos, né? Mas acredito que você na cardiologia e até eu na endocrinologia e outras áreas aí médicas, a gente tem contato.
Com certeza, sim. E quem trabalha também em hospitais, né? Em enfermarias de clínica médica, por exemplo, volta e meia aparece um caso, né? É muito comum aparecer casos que são herdados aí de doenças reumatológicas, principalmente.
Também, né? Interessante isso que você falou, né? Trabalhando aí em enfermarias, né, de clínica médica, geralmente o caso vem da seguinte maneira, e eu sempre falo isso para os meus alunos, né, e residentes. Vem um edema generalizado, uma anasarca, uma síndrome edemigênica, né? Assim, investigado, né? E aí, rapidamente, que o tema não é esse, mas dentro da semiologia dos edemas, você tem três causas principais de edema. Aumento da pressão hidrostática, redução da pressão oncótica e aumento da permeabilidade vascular. Quer dizer, se você toma um trauma na cabeça, vai aparecer um hematoma, né? Hematoma subgaleal, conhecido como galo, né? Vai aparecer um hematoma porque no ponto do trauma, você aumentou a permeabilidade vascular, capilar e fez um edema. Paciente com sepse, por exemplo, né? Inflamado, sistêmico, ele pode fazer um edema generalizado por aumento da permeabilidade capilar. Um paciente com insuficiência venosa crônica, um paciente com insuficiência cardíaca, ele vai aumentar, né, por congestão, a pressão hidrostática, e aquilo vai se refletir como, por exemplo, um edema de membros inferiores, ou quando ele deitar, vai fazer um edema pulmonar, né? E o último é a redução da pressão oncótica, quer dizer, o paciente tem um estado de hipoalbuminemia, uma albumina baixa, e ele vai fazer um edema gravitacional. Teve uma vez que um residente me chamou e falou: Guilherme, olha que coisa curiosa, esse paciente da enfermaria acordou com o lado direito todo edemaciado, só o lado direito. Eu falei: cara, tem nada de curioso aí. O cara dormiu sobre o lado direito. E por hipoalbuminemia ele fez edema. Quanto que é a albumina dele? Albumina aí, vamos considerar normal, 3. A albumina do cara era 1.8. E aí estava justificado. E aí, dentro da hipoalbuminemia tem 3 causas. Desnutrição proteica, que é o que ocorre lá das criancinhas edemaciadas, por desnutrição proteica. Insuficiência hepática, quer dizer, o cara desenvolveu insuficiência hepática, o fígado não vai produzir albumina. E o terceiro é síndrome nefrótica, que é o tema da nossa aula hoje. Ou não tem proteína mesmo, ou o fígado não sintetiza albumina, ou você está perdendo pelo rim. Então, é mais ou menos o quadro que chega nas enfermarias. Né? É. Mas você tem essa visão também?
É, não, com certeza. E assim, chamam muito a cardiologia por causa do edema, né? E a primeira coisa que pensam é a insuficiência cardíaca, né? E a síndrome nefrótica, ela aparece realmente em pessoas com a idade um pouquinho mais avançada, né? A não ser na primeira infância, que você tem alguns casos aí também, né? Mas ela vai aparecer mais ou menos na idade que aparece também a insuficiência cardíaca, né? Então, muita gente confunde mesmo.
É, outra coisa interessante, né, é que você dá o diagnóstico na hora. Quem já tem uma experiência maior, né, com medicina interna, eu lembro que teve um paciente que chegou em anasarca. Aí, internou. Examinando o cara, né, ele não tinha nenhum indício, nenhum histórico para insuficiência cardíaca. Então, aumento de pressão hidrostática, você já elimina. Beleza? É, não foi um edema ascendente, não tinha dispneia paroxística noturna, né? Ortopneia, não tinha, né? Nenhum desses achados. Beleza? E aí, o exame de sangue sai rápido, veio com uma hipoalbuminemia. Aí você fala, pô, você come de tudo? Como lá meu ovo, meu frango. Pô, esse cara não tem desnutrição proteica. Né? Aí você examina o paciente, não tem telangiectasia, não tem eritema palmar, não tem atrofia testicular, não tem ginecomastia, não tem varizes, circulação colateral. Fala, pô, não tem icterícia. Esse cara não tem nada para insuficiência hepática. Logo, é uma síndrome nefrótica.
Sobrou o rim, é.
Aí você vira pro cara e fala assim, ó, vamos fazer a urina de 24 horas. Aí a urina de 24 horas, já para a gente introduzir o assunto, vem lá com mais de 3 gramas e meio, né? 3 a 3 gramas e meio de proteinúria em 24 horas. Somado a uma hipoalbuminemia menor que 3 gramas, o edema. Pode vir lá a hiperlipidemia, né? A dislipidemia. O paciente pode ter um estado de hipercoagulabilidade e outras alterações clínico-laboratoriais. Né? E é super interessante, né, que nos quadros mais agudos, o paciente, sobretudo, tem achados em relação à hipercoagulabilidade, dislipidemia, né? Às vezes hipertensão, né? Infecções, insuficiência renal aguda, que a gente vai falar, e os mais crônicos, né? Falência renal mesmo. Então, assim, síndrome nefrótica evolui, pode evoluir, evolui com falência renal. Importante a gente saber. E a gente divide em dois grupos, primárias e secundárias. As primárias são as do néfro, né? Que é as glomerulopatias primárias. E as secundárias somos de todos nós, né? As primárias, as principais é a GESF, glomerulosclerose segmentar focal, a glomerulopatia membranosa, esse paciente que eu citei, né? Como exemplo, ele tinha glomerulopatia membranosa. Nefropatia por IgA, que eu tenho dois conhecidos que tiveram, né? E doença por lesão mínima, que é mais comum na pediatria também, e glomerulonefrite membrana proliferativa, que talvez seja aí a menos frequente do grupo. Essas são doenças glomerulares primárias que o nefrologista estuda de maneira mais profunda, mas eu e o Áureo, a gente vê diabetes, né, Áureo? Diabetes.
É, com certeza.
Eventualmente hipertensão descontrolada, né? Envergando aí uma síndrome nefrótica. Aí tem as causas reumatológicas, o lúpus, né? Que é uma nefrite acima de tudo, né? As outras vasculites, amiloidose, linfoma, aí toxicidade medicamentosa, toxicidade por AINE, heroína intravenosa, que aqui no Brasil não tem, ouro, né? Que era usado antigamente. Né, sais de ouro, e entre outras coisas aí. Então, é importante, né? Primária e secundária. O secundária, a gente volta e meia vê, né? Diabetes, hipertensão.
É.
Eu queria te perguntar um negócio,
cara. São relacionados a doenças mais comuns, né?
Antigamente, era muito comum o pessoal pedir, meio que de rotina, urina de 24 horas para paciente hipertenso, hipertenso refratário, hipertenso mal controlado, hipertenso com uso aí de várias classes. Essa rotina entre os cardiologistas, isso existe ainda? Ou está uma coisa mais racional para pedido de exame?
Não, tá mais racional, porque hoje a gente tem métodos aí com boa sensibilidade na urina isolada, né? Na amostra de urina isolada, no spot. Então, na verdade, o que a gente quer ver é a presença de proteína mesmo na urina, né? Para você saber se tem lesão de órgão-alvo, né? E se a tua pressão está realmente controlada, né? Isso é um indício de nefropatia hipertensiva, né? Então, hoje o SPOT já faz esse diagnóstico. Assim, raramente a gente pede, mas num paciente, por exemplo, que já tem uma lesão renal, uma doença renal crônica, aí ainda se pede, né? A urina de 24 horas, porque não dá para você fazer clearance de outra maneira, né? O clearance real não dá para fazer de outra maneira. Dá para você estimar pela creatinina, pela idade, mas não é tão bom aí quanto o clearance real. E ainda se faz ainda.
Com certeza. No diabetes, a gente costuma, né, fazer isso, né? Porque a gente tem que pensar nos olhos, no coração, no nervo, no rim, né, no pé. São coisas que o endocrinologista que acompanha diabetes, ele pensa logo nos órgãos-alvo, né? Principalmente vinculados a esse tipo de situação. Então, por isso que a gente acaba avaliando. Uma coisa super importante, né? Talvez da gente discutir, é que o carro-chefe clínico, né, da síndrome nefrótica é o edema, como a gente falou, né? Que pode ser leve ou pode ser generalizado, até como o anasarca.
Mais comum,
né,
que a gente observa.
Antigamente, os semiologistas, semiotas, assim, falavam da urina espumosa, né? Só que hoje em dia todo mundo bota lá o sabonetinho no vaso. Tem várias outras influências aí e vai fazer espuma em todo mundo. Então, esse negócio da urina espumosa meio que não cola mais. Caiu
por terra, né?
Viu que depende da altura do jato, a grossura do jato, depende de um monte de coisa, né?
Então, é mais fácil fazer espumosa, o exame da urina.
Pô. O cara fala, pô, vim aqui porque minha urina tá fazendo espuma. Primeira coisa que eu vou perguntar, bota sabonete ou detergente no vaso? Primeira coisa que eu vou perguntar.
Verdade. Já tem gente perguntando, ó, tem gente interagindo aqui.
Legal.
Creatinina sérica, EAE. Deixa eu botar a pergunta aqui, fica mais fácil. Ó. Tá vendo na tela aí? É o Paulo Alberto. Paulo Alberto é nosso estagiário lá do CTI.
Ah, sim, pô. Com certeza. Você vai avaliar a função renal, né? Creatinina, ureia, né? Vai fazer a avaliação, se possível, da urina de 24 horas, que é o método mais completo, fidedigno, até para você fazer a proteinúria de 24 horas de maneira precisa. O EAS é um exame bem-vindo, porque você pode fazer uma avaliação lá em cruzes, né, da proteinúria.
Isso. Mas o diagnóstico é fechado só pela urina de 24 horas, né?
Exatamente.
Só com a urina de 24 horas é que você pode quantificar, e aí se você tem ali mais de 3 gramas agora, né? Antigamente 3, era 2 gramas e meio.
3 a 3,5. A relação proteína-creatinina, que a gente falou em amostra aleatória isolada, da urina, igual acima de 3, tá?
Uhum. Então, tem uma boa só com sensibilidade. Então é isso, vai pedir exames de urina, com certeza.
E vai fazer a dosagem de albumina.
Com
menor que 3,
albumina sérica também.
Você pode pedir colesterol total e frações, que na verdade geralmente vem com LDL aumentado ou triglicerídeo aumentado na maioria dos pacientes nefróticos. E não falei, mas já aproveito o engate aí do amigo. Paciente com proteinúria nefrótica, amigo, vai para biópsia. Vai para diagnóstico histológico. Lógico que você vai excluir causas secundárias. Porra, o cara é diabético, descontrolado, de longa data. Esse cara não precisa ir para biópsia renal, porque você sabe que é aquela síndrome nefrótica do diabetes, né? Mas em muitos casos aí, você vai ter que submeter o paciente à biópsia renal até para você conseguir avaliar as doenças primárias, tá? Que esse é o objetivo, avaliar as doenças primárias. E com base na avaliação das glomerulopatias primárias, você vai elaborar uma estratégia de tratamento, no caso, nefrologista, né? Aí a gente já entra um pouco na questão da especialidade, certo? É, só para citar, né, das causas secundárias, né, diabetes, hepatite viral, que pede sorologia também, tem que pedir, tá? Sorologia anti-HIV, a nefropatia do HIV, super comum da síndrome nefrótica, né? Sífilis também, a gente tem que pensar sifiliticamente no Rio de Janeiro. É, as colagenoses, né, vai pedir lá os anticorpos para lúpus, né? O FAN. Pensar em vasculites sistêmicas, né? O ANCA, né? Como a poliangeite com granulomatose, poliangeite microscópica. É, tudo isso também, tá? É, esses exames aí, eles servem para avaliar as causas secundárias. Então, assim, tem o grupo de exame para avaliar a síndrome nefrótica, que o colega falou super bem, e tem o conjunto de exames para avaliar a causa da síndrome nefrótica. Para avaliar a causa primária, biópsia. Para avaliar a causa secundária, os exames que avaliam as causas secundárias. Então, acho que a gente conseguiu dar um panorama legal aí, né, Auro? Em relação ao diagnóstico, né?
Com certeza. Eu não sei se você vai falar aí das principais complicações, né? Que estão totalmente relacionadas à fisiopatologia, na verdade, né? É, o Gui falou aí de hipercoagulabilidade, hiperlipidemia, hipercolesterolemia. Então, isso acontece pela fisiopatologia. Na verdade, você tem a eliminação de proteínas importantes para a fisiologia, de um modo geral, né? Então, o que leva à hipercoagulabilidade, na verdade, é a eliminação de antitrombina 3, que é um dos melhores anticoagulantes que a gente tem, naturais, né? É, o que leva também a imunossupressão, por exemplo, é também a eliminação de imunoglobulinas que a gente tem circulante, né? Então, isso faz tudo parte da fisiopatologia, né? Você tem um glomérulo doente que não está reabsorvendo uma série de proteínas importantes para o funcionamento do nosso organismo, né?
Como transferrina também, podendo dar anemia resistente à reposição de ferro, né?
Isso.
É, vitamina B12, transcobalamina, imunoglobulinas, você perde anticorpos.
É, o que eu falei.
E aí, você falou, e aí você tem tendência a infecções. E a antitrombina 3 é o alvo terapêutico da heparina, né?
É, exatamente.
E aí, às vezes, o cara vai fazer uma trombose de via renal, que é uma das tromboses mais características da síndrome nefrótica, porque a via renal está saindo do rim. Então, o rim está perdendo a antitrombina 3 e logo depois o sangue já está coagulando, amigo.
É.
E... por exemplo, na membranosa acontece muito. E às vezes é resistente à heparina, né, cara? Porque o alvo da heparina é ativar mais antitrombina 3, que você acaba perdendo. É, isso está meio obscuro ainda, mas segue a anticoagulação como ela é. Se você quiser usar um outro anticoagulante, não heparina, ótimo. Você está usando a fisiopatologia aí para racionalizar isso. Então, tem isso mesmo, a perda de barreira, né? A da barreira dessas proteínas. Perder a albumina vai gerar o edema, né?
É. Mais uma pergunta do Paulo. Paulo está na fase aí, né? Ele ouve o que eu falo no CTI, né? Então, uma das frases que eu falo no CTI.
Eu chamo isso síndrome de criança de 8 anos. Eu falo, eu tenho isso, a síndrome da criança de 8 anos.
Por que
o criança tem de 8 filhos, anos? Sabe, né? Por quê? Tem que ser. Mas por quê?
Então, por quê? Paulo, é como ele. Como o Paulo me ouve no CTI, uma das frases que eu falo no CTI é que, assim, ninguém merece morrer sem tomar um corticoide antes, entendeu?
Ah, é. Eu tô precisando.
Essa é uma das frases que eu falo.
A minha rinite agora, vocês devem estar vendo meu rosto abatido. Como sempre, já alguns papos MedCode, né? O pessoal que assiste a gente deve estar falando,
esse
Guilherme aí, cara, coitado desse cara, mano. Toda vez que ele aparece ali, ele tá com olheira, com o rosto abatido, voz anasalada.
É verdade.
É a minha alergia, amigo.
Então ele está perguntando se vale a pena fazer corticoide para tratar
então,
aí a
vamos com calma, né? Primeiro o cara tem que saber qual é a causa, né, da síndrome nefrótica. Então vamos dar um exemplo. Se o cara tem HIV, AIDS, ele vai ter que fazer terapia antirretroviral para começar, né? Se ele tem sífilis, tem que tratar a sífilis. Se ele tem hepatite viral, vai ter que tratar a hepatite viral. Se ele tem doenças reumatológicas, a gente vai conversar, né? Que aí vale a pena. Por exemplo, um lúpus, se for uma doença ameaçadora, você tem que pulsar, você tem que mais do que dar corticoide, doença ameaçadora à vida ou doença ameaçadora a órgão. É uma doença ameaçadora ao rim? A biópsia vai mostrar. Lembra lá da nefrite lúpica, que tem aquela classificação, né? Dos estágios. Aí sim, lógico. É uma vasculite, mesmo raciocínio, né? As glomerulopatias primárias, cada um tem o seu protocolo de tratamento. A membranosa tem o protocolo de Ponticelli, que é a ciclofosfamida com corticoide. Então, tem cada uma. A GESP tem o seu protocolo, que envolve corticoide também. Então, a corticoterapia vai depender da causa da síndrome nefrótica. O que eu posso falar para você é que existe uma estratégia dietética, né, que você tende a colocar o paciente numa dieta, a fazer um suporte nutricional, né, para esse paciente, porque, cara, eu tive um paciente que tinha uma proteinúria de 30 gramas por dia, tu tem noção? Caramba. É mais do que um scoop de whey protein por dia, é mais do que um bife. De 120 gramas. O cara está urinando mais do que um bife de 120 gramas por dia. Então, a perda, né? A caquexia que esse indivíduo vai desenvolver depois que você conseguir secá-lo é monstruosa, né? Então, tem que ter um suporte nutricional. Vai ter briga se vai fazer uma dieta hipoproteica com proteína menor do que 0,8 grama por quilo dia, né? Os nefrologistas costumam falar muito sobre isso, porque a proteína, no final das contas, perdida pelo rim, ela que ativa a inflamação renal. É aquela proteinúria que ativa a inflamação renal e é aquela proteinúria que acaba destruindo aquele rim. Então, é uma tendência. Só que é um cobertor curto. Você vai botar o cara na dieta hipoproteica, ele vai... gerar uma consumpção maior ainda. Então, isso é uma coisa que pode ser discutida, né? Existem as drogas antiproteinúricas, aí é o terreno do áureo, inibidor da ECA, bloqueador do receptor da angiotensina. Estou esquecendo de alguém.
Tem o inibidor da renina, mas que não deu muito certo, não. Não deu muito certo. Esquece ele.
Esqueci.
Não esqueceu realmente de nenhum, não. Exatamente.
Qual era o nome dele? Você lembra?
Era o... Porra, eu lembro que era da Novartis, cara.
Reni, não sei o quê. Qual
é o nome? Eu até me esqueci também, mas
depois eu vou procurar aqui.
Foi uma promessa grande na época. Aí tinha a história do triplo bloqueio.
Hoje isso, sabe exatamente. Que
o triplo bloqueio também não adianta nada também, não. Né? O negócio é você bloquear
lotensin... a via e tratar a causa. Não, o lotensin é o benazepril. Não é esse, não.
Não.
Cara, eu esqueci o nome do raio do
bloqueador. Inibidor da renina. Bota inibidor da renina que vai aparecer aí.
Bom, depois a gente vai lembrar. Se alguém lembrar aí, estiver assistindo a gente, bota aí. Aí tinha essa história do duplo bloqueio, do bloqueio único, né? Que é uma outra conversa. A gente não vai entrar nesse lado, não. Mas que você efetivamente vai tentar buscar aí os medicamentos para reduzir a proteinúria, não tem a menor dúvida, né? Que você
achei
vai
aqui,
fazer
ó.
Isso.
Razilés. Razilés era o nome comercial. Substância. Alisquireno.
Alisquireno, pô, isso alisquireno. Alisquireno.
Mas não vingou, não.
Você também vai fazer o controle da dislipidemia, tá, amigo? Porque isso aí aumenta o risco cardiovascular do paciente, né? Que ele já tem doença renal e a coisa já não anda muito boa. E se for aumento de triglicerídeo, é o fibrato, né? E os inibidores da HMG-CoA, no caso do aumento da LDL, né?
Isso, colesterol.
Bom, aí a gente já tem um bom começo, né? Suporte nutricional, restrição de proteína, medicamentos que reduzem a proteinúria. Inclusive, tem estudos avaliando que estatina também acaba reduzindo a proteinúria. Restrição proteica de 0,8 a 1 grama por quilo dia na dieta, né? Restrição de tabaco e álcool, né? O cara vai ter que parar de fumar e de beber, né? Uso do diurético, cara, ele é uma coisa polêmica. Porque você vai usar um diurético de alça, por exemplo, uma furosemida, você vai estar tirando por um lado, mas aquele edema vai continuar. Por quê? Porque você continua com a hipoalbuminemia. Correto?
Vai então, ser um efeito mais estético mesmo, né?
Exatamente, né? Então, assim, o diurético ele serve, de repente, para tentar te tirar de uma situação emergencial. O paciente está fazendo um edema agudo, né?
Porque, isso.
Gente, o cara tem hipoalbuminemia, ele tem edema no corpo todo. Uma vez, eu avaliei uma tomografia computadorizada que tinha espessamento da parede, da vesícula. E os caras bateram cabeça. O cara está fazendo a colicistite, não sei o quê. Gente, ele está com edema da parede, da vesícula. Porque ele tem edema no corpo todo. Da mesma forma que ele faz edema de alça. Às vezes ele não absorve medicamento oral, né? Ele está com edema de alça. O cara vai fazer edema no corpo todo, amigo. Vai fazer derrame pleural, vai fazer aquela coisa toda.
Faz até ascite, pô.
Até ascite, lógico.
Ascite eu já vi bastante.
E é fato, né, que existem indicações precisas do uso da albumina humana, né? Da albumina, que é caro para burro, né? E o uso dessa albumina é para te tirar do sufoco, tá, amigo? Não é para ficar dando albumina para o cara direto, porque você está vendo uma albumina baixa no exame de sangue e você está afim de repor, né? Tem que tomar cuidado com insuficiência respiratória aguda, por causa de derrame pleural, por causa de edema agudo de pulmão, né? Alterações pressóricas daquele paciente, né? É o que você tem que prestar atenção. É sair dando albumina para todo mundo, né?
Um frasquinho de albumina, daquele pequenininho, né? Que tem 50 ml, né? Aquele frasquinho de albumina. Custa em torno de R$500, cara. Um frasco.
Frasco. É muita coisa.
Então, assim, um paciente com indicação, né? O hipoalbuminêmico, que está mal distribuído, né? Que você quer... reorganizar a polemia dele. Então você vai prescrever 3-4 frascos de albumina para ele, né? Então só nessa brincadeira aí são R$2.000, né? R$1.500, R$2.000 só de albumina, né?
E aí depois você dá furosemida, né? Que é o normal de fazer isso, né?
Você
dá albumina e dá furosemida, que aí você tá dando albumina e aí você pode fazer o diurético que ele vai funcionar de boa. Prevenção de fenômeno tromboembólico é totalmente controverso, beleza? Na verdade, a gente é mais reativo do que preventivo no fenômeno tromboembólico. Prevenção de infecção também é uma coisa super polêmica. Eu, que sou um cara que tratei HIV há muito tempo, né, nos pacientes, estava acostumado a fazer meu Bactrim profilático para pneumocistose. Hoje parece que é usado muito mais o Bactrim profilático na pneumocistose quando você faz imunossupressão grave desses pacientes, né? Usa citotóxico, como ciclofosfamida, aí você joga lá um antibiótico profilático para pneumocistose, que é o Bactrim. Cuidado com o amigo do corticoide. Qual é o nome dele?
Paulo.
É o Paulo. Paulo, cuidado que antes de você fazer qualquer terapia imunossupressora com corticoide, você tem que erradicar estrongiloides.
É isso
aí.
Provavelmente
o Paulo já deve ter ouvido falar nisso.
Sem dúvida.
E aí você dá lá ivermectina antes, né? Pode dar até um antiparasitário mais extenso, né? Porque você tem outros eumintos, né? O estrongiloide é porque você pode induzir estrongiloidíase disseminada, a sepse, né? Pelo estrongiloide também. Mas o paciente pode ter giardia, ameba, ascaris, tricúris. Então, fazer uma erradicação parasitária pré-imunossupressão. Lembrar, né? Queria lembrar vocês disso, né? E o paciente com síndrome nefrótica, né? Logicamente, você tem que checar lá as vacinas, né? A vacinação desse paciente, se está tudo em dia, e fazer. E depois que ele virar crônico, aí vai ter lá as pneumos, aquelas vacinas todas, RIB, etc., gripe. Então, esse é o panorama geral do tratamento da síndrome nefrótica. Agora, o tratamento específico, né? A gente falou de corticoide aí, vai depender.
E aí, assim, para os pacientes diabéticos ou hipertensos, não é raro, mas já vi acontecer, né? Com síndrome nefrótica, é o que o Gui falou, né? Tem alguns medicamentos que diminuem aí essa proteinúria, né? Então, principalmente os inibidores ECA, né? E os bloqueadores dos receptores de angiotensina. Então, há um tempo atrás, achava-se que você usar os dois medicamentos juntos você tinha uma resposta melhor, né? E ainda um terceiro, né, que na época era o alisquireno, que era um inibidor direto de renina, né? E aí tinha alguns estudos mostrando realmente uma redução de proteinúria, mas era uma proteinúria não nefrótica, né? Então, eram aqueles pacientes que tinham uma proteinúria não nefrótica e que, assim, os estudos mostravam uma redução adicional da ordem ali de 3% a 5%. E isso, clinicamente, não é nada.
E tinha um pacote diabetes, né? O paciente era diabético, antigamente ele já levava um AS, porque tinha aquele estudo finlandês que falava que ser diabético para risco cardiovascular era igual você já ter infartado. Já ouviu essa?
Já, aí.
Finnish study. É antigo isso. Cara, muito. É diabético, já ganha logo uma aspirina. Isso antigamente, tá, gente? Não estou falando de hoje, não. Já ganhava uma estatina, porque se ele era diabético, você já considerava que ele tinha placa de ateroma, e aí você tinha que estabilizar a placa, você tinha que prevenir o aumento da placa, independente, fazia metas curtíssimas, né, de LDL. O cara, às vezes, já tinha uma lipidemia normal, já ganhava uma estatina, também estava no bolo, já ia ganhar a sua metformina, que era a primeira escolha para tratamento de diabetes tipo 2, ia ganhar o seu enalapril. Era o pacote diabetes. Aspirina, não, metformina, teve... estatina, enalapril.
Já teve congresso de cardiologia que eu fui, obviamente, muito mais de 10 anos atrás, né, que preconizava-se a super pílula, né? The super pill.
Misturar isso tudo.
Não, era ramipril com aspirina, com metformina e com atorvastatina.
Pronto, é isso. Né?
AS, ramipril.
Bota
cara, impressionante.
Isso aí na água. Mas, pronto, gente, eu tô falando isso, o Áureo tá falando isso não é brincadeira, não.
Não, é sério, é sério.
Isso era preconizado. Hoje, né, com o avanço dos estudos, a gente consegue individualizar mais as situações. Eu acho que o conhecimento científico é isso, né? Você parte de um cenário global e depois você vai vendo as especificidades. Ó, esse caso se beneficia, esse caso não se beneficia, esse caso você até faz malefício. E vai. Como o AS, né, a gente viu. Isso aí outro dia a gente discute. Mas a aspirina impõe riscos.
Claro.
Tem os seus benefícios, mas impõe riscos.
Com certeza, tem o risco de hemorragia, principalmente no idoso, né? Eu vejo muito idoso, então a aspirina não é essa maravilha toda, não. Tem muito risco, sim. Né? E a gente sabe que, assim, em medicina as coisas mudam frequentemente, né? E a outra coisa também, outro cuidado que a gente tem que ter, e aí em breve a gente vai até chamar, né, um grande amigo meu para falar sobre medicina baseada em evidências, né? São os estudos científicos, né? Porque, assim, quando você faz um estudo científico com uma população muito grande no teu estudo, uma amostra muito grande no teu estudo, cara, você faz um tratamento estatístico e prova o que você quiser, né? Se você tem uma população grande, né? E os trials que indicam para a gente, que mudam a direção do vento na medicina, são os mega trials, né? São aqueles trials com milhões de pacientes ou com muitos milhares de pacientes. Então, é complicado. A gente tem que ter muito senso crítico para ler o estudo, né? E além de ter o senso crítico para ler o estudo, saber que aquilo ali não se aplica, muitas vezes, para o mundo real, né? Na nossa época de aluno, o beta-bloqueador era totalmente contraindicado em insuficiência cardíaca, né? Era um crime fazer beta-bloqueador para insuficiência cardíaca. Isso é só um dos exemplos, né? Como muitos outros aí, a gente que já tem já um tempinho de estrada, a gente já viu muita coisa mudando, né? Mas uma coisa que não pode mudar é o nosso senso crítico, né? E o nosso compromisso com os motivos reais da medicina, né? A gente tem que ter o compromisso com a qualidade do teu tratamento, com a qualidade de vida do teu paciente, né? E não com outros aí, outros interesses espúrios aí, né?
Excelente aí, vai dar um belo corte, hein?
Pra gente esse vai lá no Instagram.
Essa sequência do Áureo aí. Áureo, tô super satisfeito, cara.
Eu também, meu amigo. Mais uma vez aí, obrigado aí pelos conhecimentos aí, pela explanação aí de tudo.
Nós, né, cara? A gente tá aqui dividindo.
É isso aí. Bom, obrigado a todos aí que ficaram até o final aí do nosso Papo MedCode de hoje. Lembrando a todos aí que o nossa live fica disponível no nosso canal do YouTube, na íntegra, e o conteúdo em áudio vira nosso podcast, de nome também Papo MedCode. Boa noite, meu amigo Guilherme. Boa noite a todos aí e até a próxima.